No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Sexta-feira Santa, 18 de abril de 2014. Viva Maria hoje se une às carpideiras que, com paixão, queimam os dedos na cera na procissão do Senhor morto para chorar 100 anos de solidão. Este é, com certeza, o tempo que o mundo, e particularmente a América Latina, vai precisar para aplacar a saudade de Gabriel García Márquez, que morreu ontem aos 87 anos na cidade do México. Para que possamos melhor dimensionar essa perda, a perda do jornalista, do escritor, do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 82, nós vamos contar com Mary Del Priore, ela que é uma renomada escritora e historiadora, autora de sucessos como História das Mulheres no Brasil, Prêmio Jabuti em duas categorias em 1998 e muito mais. Queremos dar as boas-vindas a você, Mary.
É um prazer enorme estar aqui, embora, como você tenha dito, o dia é muito triste, né?
Ah, com certeza.
Estamos aí perdendo o nosso Gabo, para quem o Juan Carlos Onetti criou, enfim, esse adjetivo macondiano, porque realmente ele revoluciona a nossa literatura latino-americana, tratando do irracional, de fantasmas, de sagas barrocas, de família. E, ao mesmo tempo, foi um homem que foi muito à esquerda, né, até visitar os países do leste, na época da Cortina de Ferro, em 1959, quando ele, então, escreve um livro dramático chamado 90 Dias da Cortina de Ferro, em que ele mostra justamente toda a face sinistra do regime, né?
Sem dúvida.
Mas, sem dúvida, uma grande inspiração para todos nós e talvez um sinal de alerta, lembrando a todos que amamos a literatura e queremos fazer literatura, que o regional pode ser universal.
Ah,
o nosso Gabo sempre escreveu, ou melhor, recriou as histórias que o seu avô, né, que teve numa espécie de guerra civil que ocorreu na Colômbia, entre liberais e conservadores, contava. Ele foi extremamente também alimentado pelas histórias da avó, que via fantasmas em todo o canto da casa. E ele recria esse universo que eu chamaria de um pouco gilbertiano, porque lembra um pouco as coisas do Gilberto Freire, no sentido de que ele resgata a vida dos índios, ele resgata a vida dos criados da grande casa, que é uma espécie de casa grande. Ele resgata esse cotidiano habitado por sombras, por aquilo que não é visível, mas a gente sente. Então, realmente são as raízes da América Hispânica que ele vai buscar através da literatura dele.
E não por acaso a literatura dele foi rotulada como realismo fantástico. E 100 anos de solidão se tornou não só o seu livro mais popular, né? Até porque chegou à casa dos 30 milhões de exemplares vendidos e traduzido em 35 idiomas, como também uma referência para essa nossa literatura, né?
Sem dúvida alguma. Ele sempre foi um grande crítico também das ditaduras, né? E sobretudo da ditadura chilena. Ele tinha uma birra enorme com a ditadura chilena. E ele procura sempre fustigar tanto o imperialismo quanto o capitalismo. Ele funda uma revista, Alternativas, e tinha uma simpatia grande, todo mundo sabe, pelo regime do Fidel Castro, defendia muito o Terceiro Mundo, enfim, um Terceiro Mundo que, segundo ele, havia sofrido enorme opressão, pilhagem, abandono, né?
Uhum.
Mas sempre é interessante que essa crítica, que não está necessariamente inserida na literatura dele, né, desaparece quando ele trata justamente dessas figuras absolutamente de grande saga, né, que são as mulheres, os homens que ele descreve nos livros dele. E ele consegue isso de forma maravilhosa. Realmente vale a pena ler O Outono do Patriarca, Crônica de uma Morte Anunciada, 100 Anos de Solidão, que eu acho que são livros que marcaram a história da literatura mundo, deve estar entre os 100 melhores, enfim, textos jamais escritos. E estou pensando aqui também no Amor em Tempo de Cólera, que é uma beleza de livro, General no Seu Labirinto, Memórias das Putas Tristes. Enfim, é uma obra, né? E que deve ser visitada e deve servir de inspiração para todos nós.
É, e uma obra que também edifica nossa latinidade. Queremos muito nos reconhecer como tal, precisamos dessa identidade e gostaríamos de aproveitar, inclusive, as vésperas do encerramento dessa segunda Bienal do Brasil do Livro e da Leitura, que desde a semana passada acontece aqui em Brasília, para também contar com você nas narrativas contemporâneas da história do Brasil, já que esse era o tema previsto para uma mesa redonda da qual você participaria, né?
Eu, infelizmente, fui retida por um problema familiar, um problema de saúde grave. Eu sou uma pessoa extremamente pontual, né, nos meus compromissos. Lamentei muito, eu gosto muito de Brasília. Tive inúmeras oportunidades para ir, até para lançar meus livros, quando lancei Histórias Íntimas, o fiz também em Brasília, sei que eu tenho um público aí. E eu acho que é justamente a reconstituição dessas biografias históricas, ou melhor, a possibilidade de fazê-las através de excelentes documentos, que nós temos arquivos no Brasil que são sensacionais, posa essa ideia do Garcia Marques, da importância das raízes, né? Nós nunca saberemos quem somos se não soubermos quem fomos. Então, a utilização desses personagens, que são personagens emblemáticos da nossa história e, curiosamente, muito mal conhecidos, na sua vertente de carne e osso, não na sua vertente de anjos, né? Todo mundo acha que Isabel, a princesa, foi um anjo que, afinal de contas, fez a abolição, ou que Dom Pedro, com a sua barba de Papai Noel, era outro anjo. E justamente eu vou demonstrando, através dessa trilogia, que começa com o Príncipe Maldito, a Condessa de Barral e agora o Castelo de Papel, que são figuras de carne e osso, como nós, com todos os problemas que nós brasileiros temos hoje, de amor, de coração partido, de dor de cotovelo, de falta de dinheiro, de inadequação a um sistema político, de vontade de novo, de mudança. Esses personagens, eles me servem sempre para abrir janelas para o passado.
E você também, por essa forma ímpar que tem de traduzir a história, suas pesquisas, numa linguagem, eu diria, quase radiofônica, porque é muito íntima, muito fácil. A gente quer agradecer imensamente esse presente que foi para todas nós, Marias, tê-la aqui no nosso programa. Muito obrigada, Mary Del Priore.
Querida, eu que sou Maria também, porque Mary é Maria, né? Agradeço a vocês e o meu carinho imenso a todas as Marias de todo o Brasil.
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Regia.